português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 4 de janeiro, dia que se assinala em Angola, mais o aniversário do massacre da Baixa do Cassange, aqui em Washington, 16 graus. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na sonoplastia, Wal Santos. Principais títulos desta emissão: ataque na Somália deixa 19 mortos. Burkina Faso expulsa embaixador da França. Nos Estados Unidos, parlamentares republicanos não conseguem eleger líder na Câmara dos Representantes.
O papel fiscalizador da Assembleia fica efetivamente amputado, porque isto belisca a boa execução orçamental.
Penso que é uma questão meramente administrativa, não tem qualquer tipo de impacto.
Este é um tema que vamos desenvolver nesta edição, no capítulo referente a Angola, sem orçamento aprovado. Presidente da República autoriza débito de 4 mil milhões de dólares. Especialistas têm leituras diferentes. A superlotação das prisões em Angola é uma terrível realidade que pode vir a ser minorada com a lei da amnistia recentemente aprovada, mas as condições nas cadeias estão longe de ser as exigidas.
As condições desumanas em que são submetidos os cidadãos privados da sua liberdade, sobretudo na questão da acomodação e da alimentação.
Fique para acompanhar estas e outras reportagens nesta edição. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. Nesta quarta-feira, a polícia da Somália disse que dois bombistas suicidas mataram pelo menos 19 pessoas de manhã quando atacaram uma instalação militar numa região no centro da ofensiva do governo contra extremistas do Al-Shabaab. O ataque ocorreu no distrito de Mahas, na região de Hirã, após a oração do amanhecer. Segundo a Associated Press, o Al-Shabaab reivindicou a autoria do ataque. O exército somali, juntamente com milícias locais, abriu recentemente uma importante rota de abastecimento para Mahas, depois de estar muito tempo sob o cerco do Al-Shabaab. No Burkina Faso, a junta militar que dirige o país solicitou a saída do embaixador da França, informou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Paris. Esta aparente expulsão, supostamente solicitada em carta enviada no mês passado, sinaliza uma maior deterioração nas relações entre o país da África Ocidental e a sua antiga potência colonial. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou a recepção da carta, mas recusou dar detalhes, bem como o governo do Burkina Faso. O candidato republicano à presidência da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, não conseguiu os 218 votos necessários para substituir a democrata Nancy Pelosi no cargo. Ontem, há momentos, começou mais uma sessão na Câmara dos Representantes para a escolha de um presidente que é do Partido Republicano e que agora e desde ontem assumiu a maioria. Nas três votações realizadas, um grupo de legisladores ultraconservadores não apoiou McCarthy, dizendo que ele não é conservador o bastante para liderar o Partido Republicano. Foi a primeira vez em 100 anos que nenhum republicano nem um democrata ganhou a presidência da Câmara na primeira volta da eleição. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse hoje que um ataque ucraniano a um quartel militar na cidade controlada pela Rússia no leste da Ucrânia pode ter sido agravado pelo armazenamento de munições russas perto do local onde se encontravam as tropas de Moscovo. O Ministério Britânico acrescentou que a Rússia, já antes de lançar a invasão da Ucrânia, tinha um histórico de armazenamento inseguro de munições, o que contribuiu para a alta taxa de baixas da própria Rússia. Por seu lado, o Ministério da Defesa de Moscovo disse hoje que o uso massivo de telefones celulares pelas suas tropas levou ao ataque de 1 de janeiro. A Ucrânia assumiu a responsabilidade pelo ataque em Makiivka na segunda-feira. As forças russas controlam a cidade e transformaram uma escola em quartel militar, ainda segundo a AFP. Cerca de 100 pessoas reuniram-se nesta quarta-feira em Dakar para exigir a libertação do jornalista Pape Alé Niang, que esteve duas semanas detido na prisão por informações suscetíveis de prejudicar a defesa nacional e desde então entrou em greve de fome, afirmou um jornalista da AFP. Editor do site de notícias Dakar Matin, Niang foi devolvido à prisão em 20 de dezembro, depois de ter sido libertado e colocado sob supervisão judicial a 14 de dezembro. A Procuradoria de Dakar anunciou a 20 de dezembro que havia revogado a revisão judicial, justificando-a pelas aparições na mídia do jornalista. O deputado e ativista da oposição, Guy Mariu Sanha, disse que a luta pela libertação do jornalista era todos os cidadãos senegaleses, porque é a liberdade que está em perigo no Senegal. Na Gâmbia, o Ministério Público acusou três pessoas de conspiração relacionada com uma alegada tentativa de golpe de Estado que foi desmantelada em dezembro. Os três homens foram também acusados de traição oculta, razão pela qual a liberdade provisória sob fiança lhes foi negada. Estas acusações significam que os arguídos podem ser condenados à prisão perpétua. As autoridades acreditam que eles conspiraram entre si e não informar o governo da existência da conspiração para derrubar o presidente do país, Adama Barrow. O Papa Francisco elogiou o pensamento agudo e gentil do Papa Emérito Bento XVI no último dia de exibição pública do seu corpo na Basílica de São Pedro, em véspera do seu funeral, que acontece amanhã.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Em Angola, o Orçamento Geral do Estado para 2023 ainda não foi aprovado, embora já esteja no Parlamento. Mas com um ano em andamento, o presidente João Lourenço decidiu autorizar a Ministra das Finanças a emitir uma dívida adicional no valor de 4 mil milhões de dólares. Especialistas ouvidos pela Voz da América estão divididos quanto ao impacto desta medida, como nos diz o Manuel José.
Manuel Fernandes é economista e antigo parlamentar angolano. Diz que o presidente agiu de acordo com o que está estipulado em lei, mas considera não concordar pelo facto da Assembleia Nacional não poder fiscalizar os atos.
Nós normalmente temos estado a criticar porque é nestes casos em que o papel fiscalizador da Assembleia fica efetivamente meio amputado. O presidente da República autorizou, ele está a executar, mas me perguntar se eu concordo, claro que não, porque isto belisca a boa execução orçamental. Mas pronto, é o quadro real que temos.
O consultor econômico Galvão Branco tem outra posição sobre o assunto.
Penso que é uma questão meramente administrativa, não tem qualquer tipo de impacto. Está-se a pedir um adiantamento, tão logo o orçamento ser aprovado, esse valor ser, portanto, enquadrado daquilo que são as fontes de ideias do orçamento. Fontes de ideias é a dívida, é a cotação da dívida. É uma questão meramente administrativa, não tem qualquer tipo de impacto ou questão de outra natureza.
Opinião diferente tem o economista Damião Cabulo, que acredita ser um erro de planificação orçamental, mas um erro induzido.
Não se consegue perceber como é que você tem tudo para aprovar, prefere aprovar uma dívida enquanto o instrumento não entra em vigor. E são dívidas não previstas. No final da história, quando o Estado está a criar dívidas, significa que está a criar dívida para pagar por nossos netos, três netos pagar.
Erros que já não são admissíveis em Estados republicanos da visão do outro entendido em matéria, o gestor de políticas públicas, David Kisadila.
Uma posição individual sem dar conhecimento ao Parlamento, à Assembleia Nacional, para dar a sua aprovação para, de fato, porque envolve também o Estado. Quer dizer, o poder legislativo tem que tomar conhecimento, tem que estar a par e passo daquilo que está a se utilizar. Infelizmente, decisões que são tomadas de forma unilateral, sem respeitar as instituições, conforme obedece a uma gestão republicana.
O Orçamento Geral do Estado para 2023, a sua proposta avaliada em 20,1 bilhões de kwanzas, cerca de 38 mil milhões de dólares, já se encontra nas mãos dos deputados da Assembleia Nacional, mas a sua aprovação poderá ocorrer só na segunda quinzena deste mês e provavelmente entrar em vigor apenas no mês de fevereiro. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E continuamos em Luanda, onde devia ter iniciou mesmo a greve do Sindicato Nacional Independente dos Trabalhadores Aeronáuticos e dos Aeroportos. No entanto, horas depois do início da greve, o sindicato e o Conselho de Administração da empresa chegaram a um acordo que suspendeu a greve. Agora, as duas partes vão seguir um acordo abrindo o qual a direção da Empresa Nacional de Navegação Aérea se compromete a satisfazer as exigências dos trabalhadores que remontam a maio de 2022, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
Sebastião de Lemos adverte, entretanto, que a greve poderá ser retomada se a entidade empregadora não cumprir o que foi acordado.
O problema é que é tal comprometimento, está bem facto, está bem factual. Mas chegamos a acordo, chegamos a acordo. Vamos suspender, não vamos cancelar, vamos suspender a greve, porque depois vamos estabelecer um cronograma de execução. Então, se a empresa cumprir dentro dos prazos acordados, se calhar cancelamos. Caso não, a retoma.
O sindicalista disse que com a paralisação da atividade da ENA, estava em risco a assistência aos voos com partida na capital angolana, embora estivessem salvaguardados os voos que tivessem Luanda como destino ou escala e os que estivessem ao serviço do Estado, das Forças Armadas e das emergências médicas. A greve por tempo indeterminado foi devida à não satisfação de um caderno reivindicativo de 5 pontos, com destaque para as condições sociais de trabalho e para um reajuste salarial na ordem de 68%. Numa primeira reação ao anúncio da greve, a direção da ENA considerou infundadas as razões da greve sob o argumento de que o acordo assinado entre as partes em agosto de 2022 estava a ser cumprido. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Mudando de assunto, a recente aprovação da lei da amnistia, como a Voz da América noticiou a seu tempo, começa a colocar muitos presos nas ruas, um número que pode chegar a 10% da população carcerária em Angola. A preocupação agora é o futuro desses ex-reclusos, quando se desconhecem planos para a sua reintegração. Coque Mukuta.
A maior dificuldade de integração dos cidadãos que estão a ser colocados em liberdade está no facto das prisões em Angola serem consideradas micro-sociedades criminosas. Para o jurista Pedro Capracata, a situação agrava-se ainda mais no facto do país ser uma comunidade propensa para o cometimento de crimes.
Uma sociedade onde encontramos uma tendência muito grande ao cometimento de crime, não tem como ressocializar uma pessoa que veio de micro-sociedade criminosa também. Na cadeia aprende-se o cometimento de crimes.
Entretanto, para Serra Banco, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, é necessário um trabalho aturado para a reintegração dos indivíduos que estão a ser colocados em liberdade.
Porque nós sabemos também que existem cidadãos que têm comportamentos reiterados, comportamentos propícios para o cometimento de atos criminosos. É necessário que eles, postos cá fora, não encontrem as mesmas condições que os levaram à prática do crime. Mas parece-me que o que nós temos cá neste momento, a situação em que nos encontramos, a situação social e económica difícil, propicia que alguns cidadãos não resistam ao cometimento de alguns delitos.
O governo angolano ainda não se pronunciou sobre o plano de reintegração destes cidadãos. Coque Mukuta, Luanda.
Sobre o mesmo assunto, em Benguela, a Procuradoria-Geral da República estima que a lei da amnistia vem a beneficiar quase 2 mil cidadãos naquela província, entre arguídos presos, em liberdade e condenados, e antevê estabelecimentos prisionais desafogados em face do aumento de denúncias de violação de direitos, em face, aliás, ao aumento de denúncias de violação de direitos humanos. Duas semanas após a aprovação da lei pelo Parlamento, Benguela já prepara o início da soltura dos abrangidos, na sua maioria acusados ou condenados por crimes de furtos e ofensas à integridade física. As cadeias poderão ter algum alívio, como nos diz o João Marcos.
O Subprocurador-Geral da República, titular de Benguela, Simão Cafala, tem noção de que a situação de sobrelotação é da alçada dos serviços prisionais, mas não tem dúvidas.
É natural que, com a aplicação da lei da amnistia e com os números da previsão, vamos ter um certo desafogamento nas nossas penitenciárias. E esperamos que essas cadeias não venham a encher em pouco tempo. Exatamente. Estamos a crer que aqueles que estão abrangidos pela lei da amnistia vão agarrar essa oportunidade com as duas mãos, não é? No sentido de se reeducar, não é? E não voltarem nunca mais para a penitenciária.
Paralelamente ao levantamento que efetua, a PGR tem recebido pedidos de advogados para a extinção de processos e soltura dos seus constituintes. Eduardo Chipilica, advogado, destaca a aplicação desta lei num contexto do que chama de terror em estabelecimentos prisionais.
Os dados são assustadores, até parece um filme de terror. As condições desumanas em que são submetidos os cidadãos privados da sua liberdade, sobretudo na questão da acomodação e da alimentação, que na verdade é o possível que os serviços penitenciários conseguem fornecer aos privados da liberdade. E se este arguído, este preso, não tiver familiares que consigam depositar algum valor e trazerem algumas condições, sofre. E são completamente desumanos. Portanto, não é só a sobrelotação, mas sobretudo a questão da vivência naquela localidade.
A Voz da América, dois funcionários do Cavaco, o maior estabelecimento, com 1.670 reclusos, 200 a mais em relação à capacidade, confirmam que a alimentação e a acomodação, até mesmo para os trabalhadores, são deploráveis há vários anos. Sem ter respondido a estas preocupações, o diretor provincial dos serviços prisionais, Manuel Soma, explica que a libertação de reclusos ao abrigo desta lei é da competência das autoridades judiciais. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Continuamos em Angola, vamos agora para o Namibe, onde amanhã serão relembrados pelos familiares os chamados mártires do 5 de janeiro de 1993. Eles morreram e foram colocados em valas comuns nas cidades do Namibe e do Tomboa, a seguir às eleições de 1992, ao reinício da Guerra Civil. Dados preliminares indicam que mais de 600 pessoas terão sido assassinadas naquele dia, no conflito pós-eleitoral. O Armando Chicoca fala com alguns familiares daquelas vítimas.
No município de Tomboa, perto de 400 pessoas foram asfixiadas num contentor e algumas destas pessoas enterradas vivas na vala comum daquele município pescatório. Américo Carlos Samon Mawongo, secretário provincial do Namibe do Partido do Galo Negro, fala do ato que vai acontecer amanhã, quinta-feira, 5 de janeiro.
Como tem sido anualmente, as condições estão criadas para amanhã partirmos para os dois cemitérios.
O político disse ainda que várias famílias têm manifestado a necessidade de fazer o óbito, obedecendo os costumes africanos, e enterrar com dignamente os seus entes queridos depois de 30 anos.
Temos de dar um tratamento aceitável àqueles mais velhos que já partiram. E se de um lado é o funeral, do outro lado também temos que olhar pelos filhos. Enquanto parlamentares, precisamos também de levar este debate junto da Casa das Leis.
Manuela Fernanda Verdete é viúva do engenheiro Verdete, que cuidava da cortina florestal à volta da cidade de Porto Alexandre desde o tempo colonial, atualmente município do Tomboa. Também assassinado no contentor, diz aguardar com expectativa para um funeral condigno dos restos mortais de seu marido.
Nós estamos esperando, vamos aguardar até que eles decidam. Quando decidirem nos entregar, a gente não sabe, porque afinal das contas é nosso pai, o nosso esposo, e merecem ter um funeral, um enterro digno, né?
Dados preliminares indicam que mais de 600 pessoas foram assassinadas a 5 de janeiro de 1993 pelas autoridades angolanas, no conflito pós-eleitoral de 1992. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. A Voz América também transmite na internet em voaportugues.com, no tablet, telefone ou computador, e também pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. É o +1 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado do África Agora é o embaixador de Moçambique junto às Nações Unidas, Pedro Comissário, que vai falar sobre a entrada de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas esta semana como membro não permanente daquele órgão. Continuam a acompanhar a Voz da América. Na província de Malanje encontram-se cerca de 40 turistas do Canadá, da China, da Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Hungria, Índia, Itália, México, Noruega e Portugal, que foram aprender ou estão a aprender danças locais como a kizomba e o semba e outro a conhecer outros aspectos da cultura nacional. No entanto, eles admitem haver excesso de burocracia nas representações diplomáticas angolanas para a obtenção de vistos, enquanto promotores de turismo dizem que esta é uma forma também de promover Angola no exterior. Isaías Soares.
A espanhola Olga Rodrigues, das Ilhas Canárias, diz ser difícil conseguir um visto de turista para entrar no território angolano.
Sobretudo para el visado, eu me tenho que desplazar de las Islas Canárias, de Santa Cruz de Tenerife, a Madrid, a la Embajada de Angola, presentar un montón de documentos e esperar mais de um mês.
Luís Martinez e outro espanhol, que igualmente em Malanje, sugere mais abertura para os turistas nacionais e estrangeiros.
Quanto mais facilidade haja para que os artistas de aqui possam ir ali, será mais fácil que a gente venha aqui.
A empresária de Santo Martim, Ana Temer Mene, diz que participa da digressão a Luanda e Malanje para aprender com as origens.
Coming to learn to become a better dancer.
Ela disse que veio aprender mais, sobretudo, sobre o país, a cultura, a experiência, a música e tudo um pouco que tem a ver com o país.
A vinda de turistas estrangeiros a Angola facilita a difusão da cultura nacional. Em outras partes do mundo, refere o presidente da Associação de Guias e Intérpretes de Angola, Paciência Samuel.
Vamos ganhar em termos de folclore, a nossa moda, a gastronomia. Os hábitos e costumes, quer dizer, por exemplo, nós temos aqui alguns turistas que querem investir. Temos uma engenheira, por exemplo, química que está aqui, que ela disse que tem projeto para uma fábrica de papel celulose.
O angolano, professor de dança e promotor cultural em Lisboa, Gabriel Cabinda, encabeça a comitiva de turistas e confirma que na diáspora existem mais de 100 festivais de dança por semana e não havia nenhum em Angola.
Por essa razão, organizamos um evento que é chamado Luanda Samba Festival. Esse evento tem como objetivo de trazer amantes da dança para Angola.
A falta de ligação aérea entre Luanda e Malanje deixou mais de uma dezena de turistas em Luanda. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Abrimos a revista esportiva nesta quarta-feira a falar do campeão angolano Petro de Luanda, que começa hoje em Rio Maior, em Portugal. O estágio pré-competitivo de duas semanas, visando a segunda volta do Girabola e a participação na Taça de Angola e na Liga dos Campeões Africanos. Em terras lusas, o campeão nacional angolano trabalha com o grupo reduzido, uma vez que 8 jogadores estão ao serviço da seleção nacional, que compete no Chan da Argélia. A primeira sessão do treino foi marcada com a apresentação do novo reforço, o médio português Alex Soares, de 31 anos, que no Twitter disse: "Quero ser campeão pelo Petro de Luanda". O internacional moçambicano Clésio Bauque deixa o Marítimo de Portugal por rescisão contratual mútua, depois de um ano ao serviço do Clube da Madeira. Antes, o atleta, hoje de 28 anos, representou o Ferroviário de Maputo, Harrisburg City Islanders, nos Estados Unidos. Na Grécia, jogou pelo Panetolikos. Na Turquia, foi jogador do Istanbulspor AS e no Azerbaijão jogou em 2 clubes. Clésio está, neste momento, sem clube. Em Cabo Verde, o Estádio Nacional vai chamar-se Estádio Pelé, em homenagem ao antigo futebolista brasileiro que morreu na semana passada. O anúncio foi feito hoje pelo governo em comunicado, 24 horas depois de o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter pedido a todos os países que batizem um estádio com o nome do rei do futebol. O governo de Cabo Verde decidiu homenagear o rei Pelé, lê-se no comunicado do Executivo da Praia, uma notícia que tem tido fortes reações opostas nas redes sociais em Cabo Verde. A bola rola no Reino Unido, hoje na Premier League, muitos jogos. Ontem, o líder Arsenal não foi além do empate ante o Newcastle, 0-0, Newcastle, que é terceiro classificado. Hoje temos Southampton, Nottingham Forest, Leeds United, West Ham United, Aston Villa, Wolverhampton, Crystal Palace, Tottenham, Hotspur. No mês das transferências, Neymar pode ter os dias contados no PSG, apesar de até ter vontade de ficar em Paris. Tudo porque a direção do clube francês pretende colocar o internacional brasileiro no mercado no próximo verão. De acordo com o jornal Sport, aquele diário espanhol diz que o objetivo do presidente Nasser Al-Khelaifi é reformular o projeto desportivo e reajustar a folha salarial do clube com a continuidade de Messi, que deverá renovar em breve, e Mbappé, que os parisienses pretendem manter a todo o custo. Mas há um fator em contra. Neymar tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2026. E na NBA, Giannis Antetokounmpo conseguiu um novo máximo de pontos na carreira ao marcar 55 na vitória de ontem dos Milwaukee Bucks frente aos Washington Wizards. É mais um jogo da fase regular da competição em que a equipa da casa perdeu por 122-113. O extremo grego conseguiu ainda 10 ressaltos e 7 assistências, entrando para um grupo restrito de jogadores que conseguiram mais de 40 pontos, 10 ressaltos e 5 assistências. Estamos assim a chegar ao final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos na Voz da América. Está já aqui o Amancio Miguel com os temas que irão marcar a próxima hora. Amancio, por onde começamos hoje?
Vamos começar em Nacala, norte de Moçambique, na província de Nampula, onde há uma greve de funcionários do município. E depois iremos a São Tomé e Príncipe, país que recorda nesta quarta-feira o rei Amador. Voltaremos também a Moçambique para falarmos da corrupção.
Estamos a acompanhar também a eleição do presidente da Câmara dos Representantes. Começou hoje, agora, neste momento, a quarta votação. Vai começar a quarta votação. Ontem os republicanos, num dia caótico para eles no Congresso, não conseguiram eleger Kevin McCarthy. Vamos ver se poderão resolver este problema hoje. Caso contrário, o Congresso continuará sem presidente, já que Nancy Pelosi não é mais maioritária. E eu voltou de saída, daqui a pouco estará aqui o Amancio Miguel. Enquanto isso, um pouco de música.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos a 4 de janeiro de 2023. São, neste momento, 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., na sonoplastia Al Santos. Na produção, Mariano Bartolomeu e o Sr. Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, ataque na Somália deixa 19 mortos, Burkina Faso expulsa embaixador da França e parlamentares republicanos não conseguem eleger líder na Câmara dos Representantes. Desde Washington, D.C., somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero Andrade.
A polícia da Somália disse que dois bombistas suicidas mataram pelo menos 19 pessoas hoje quando atacaram uma instalação militar numa região conhecida como Mahas, em Hiran, após a oração do amanhecer. Segundo a Associated Press, Al-Shabaab reivindicou a autoria do ataque. No Burkina Faso, a junta militar solicitou a saída do embaixador da França, reconheceu o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros de Paris. Essa aparente expulsão, supostamente solicitada em carta enviada no mês passado, sinaliza uma maior deterioração nas relações entre Ouagadougou e Paris. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da França confirmou a recepção da carta, mas recusou dar detalhes. Também o governo Burkina Faso não comentou oficialmente esta notícia. Aqui nos Estados Unidos começou neste momento a quarta volta para a eleição do presidente da Câmara dos Representantes, que deve ficar nas mãos do Partido Republicano Kevin McCarthy. Ontem, em 3 votações, não conseguiu os 218 votos necessários para substituir a democrata Nancy Pelosi. E nas 3 votações realizadas, um grupo de legisladores ultraconservadores não apoiou McCarthy na abertura do Congresso. Foi a primeira vez que tal aconteceu em um século. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse hoje que um ataque ucraniano a um quartel militar numa cidade controlada pela Rússia no leste do país pode ter sido agravado pelo armazenamento de munições russas perto da área onde se encontram as tropas de Moscovo. O Ministério Britânico acrescentou que a Rússia, antes de lançar a invasão à Ucrânia, tinha um historial de armazenamento inseguro de munições, o que contribuiu assim para a alta taxa de baixas da própria Rússia. Por seu lado, o Ministério da Defesa disse hoje que o uso massivo de telefones celulares pelas suas tropas levou ao ataque a 1 de janeiro. A Ucrânia assumiu a responsabilidade pelo ataque em Makiva na segunda-feira. No Senegal, cerca de 100 pessoas reuniram-se nesta quarta-feira em Dakar para exigir a libertação do jornalista Papa Le Niang, que esteve 2 semanas detido na prisão por informações suscetíveis de prejudicar a defesa nacional e desde então entrou em greve de fome. Editor do site de notícias Dakar Matin, Niang foi devolvido à prisão a 20 de dezembro, depois de ter sido libertado e colocado sob supervisão judicial em 14 de dezembro. O deputado e ativista da oposição Guy Mariu Sanha disse que a luta pela libertação do jornalista é de todos os cidadãos senegaleses, porque é a liberdade que está em perigo no país. Na Gâmbia, o Ministério Público acusou 3 pessoas de conspiração relacionada com uma alegada tentativa de golpe de Estado que foi desmantelada em dezembro. Os 3 homens foram também acusados de traição oculta, razão pela qual a liberdade provisória sob fiança lhes foi negada. Estas acusações significam que os arguídos podem ser condenados à prisão perpétua. As autoridades acreditam que os 3 acusados de traição oculta, pela qual a liberdade provisória sob fiança lhes foi negada, são Jabi Sakou Kassama e Fabarki Jawara.
Thank you.
12:35 aqui em Washington DC, no Capitólio, aqui em Washington, continua a votação para encontrar a liderança do Senado americano. Vamos continuar com mais reportagem. Cerca de 600 funcionários e colaboradores do Conselho Autárquico da cidade de Nampula, ou melhor, cidade portuária de Nacala, em Nampula, estão há 3 meses sem salários e 6 meses sem subsídios. A Dina Sualeh esteve lá e conversou com alguns dos funcionários que se amontinaram.
Rafik Said, funcionário do Conselho Autárquico de Nacala Porto há 12 anos, disse que a situação lhes deixa desesperados, uma vez que são chefes de família que neste mês de janeiro deviam estar a preparar o regresso de seus filhos à escola.
Nós sabemos muito bem que o salário é um assunto sagrado. Nós passamos o dia da família sem nada. Depois, este é janeiro. E temos crianças que estão desesperadas se não vão estudar. Então, a idilidade e a empresa não diz nada para nós.
Hassan Anlaue, outro funcionário, lamentou o fato dos atrasos salariais serem recorrentes na instituição desde que tomou posse Raul Novinte pela RENAMO. Aquele funcionário disse que a situação faz-lhe sentir marginalizados.
É de costume esta instituição prolongar-se salário mais de 3 meses. Então achamos conveniente que, e como o presidente não mostra a cara, não há nenhuma satisfação para nós, para dizer que aquilo que está a acontecer é isto, isto. Então achamos conveniente encerrarmos a instituição, exigimos que nos pague o 13º.
Enquanto os funcionários reclamam 3 meses sem salários, Maessa Jamal, colaboradora no setor de salubridade, deve 6 meses de subsídios, denominado comida pelo trabalho. Maessa exige da idilidade 15 mil meticais, cerca de $250.
Quando tentamos exigir o que é nosso por direito, somos humilhados pelos dirigentes máximos da instituição.
O Conselho Autárquico de Nacala, através do diretor do Gabinete de Comunicação, Arlindo Chissali, considera desjusta a dor dos 600 funcionários e justifica que o atraso no pagamento de salários e subsídios deve-se ao peso orçamental e assegura que a situação será resolvida de forma satisfatória dentro de 3 semanas.
Neste mandato, nós começamos a gerir o município a fazer o pagamento de 8,5 milhões de meticais. 8,5 milhões de meticais era o peso orçamental, só em salário. E agora subiu para 13,3. Esta subida deveu-se a vários fatores. A partir de promoções, nós não vamos despromover funcionários porque queremos pagar funcionários. E também, a pedido de agentes econômicos, nós tivemos de admitir mais de 100 polícias camarárias, os quais começamos a pedir com que eles pudessem trabalhar antes do visto do Tribunal Administrativo. Então, para pagar a eles, tivemos de usar e recorrer o fundo dos funcionários já no quadro.
Os funcionários e colaboradores prometem só voltar às atividades depois que forem pagos. Dina Pula, para a Voz da América, Dina Sualeh.
Obrigado, Dina Sualeh. Estivemos em Moçambique, concretamente Nampula, onde os funcionários do Conselho Autárquico de Nacala estão em greve. Aqui nos Estados Unidos, tinha dito antes, continua a votação na Câmara dos Representantes e não no Senado, como havia dito. O que está em causa é a liderança da Câmara dos Representantes e não do Senado. 12:39, o Centro de Integridade Pública, que diz que o mandato do presidente moçambicano, no mandato do presidente moçambicano Filipe Nyusi, está a ser marcado pela subida de processos relacionados com crimes de corrupção e conexos, e que a nova estratégia anticorrupção deixa de fora áreas críticas e propensas, como a função política, partidos políticos, o legislativo, o judiciário e o setor privado. Em 2021, diz o CIP, Nyusi referiu que o número de processos de corrupção havia registrado um crescimento de 91 casos em 2019 para 1.280 em 2020, uma subida de mais de 40%. Reportagem de Ramos Miguel.
O jurista e analista político Tomás Vera Mar diz que o discurso de anticorrupção já vem desde os mandatos dos presidentes Joaquim Chissano e Armando Guebuza, mas o resultado deixa muito a desejar.
O discurso do chefe de Estado é inequívoco em como exprime compromisso político de combate à corrupção, mas como estamos todos testemunhando, esta guerra não tem tido sucesso algum.
Presentemente, o governo está a produzir uma nova estratégia denominada Estratégia de Prevenção e Combate à corrupção na administração pública, com a qual, segundo o CIP, se pretende reduzir a luta contra este flagelo à administração pública, deixando fora as críticas e propensas à ocorrência de casos de corrupção, como seja a função política, os partidos políticos, o legislativo, o judiciário e o setor privado. Para o CIP, o que se observa é que, a ser aprovada nos termos em que é apresentada, a nova estratégia poderá ser mais um instrumento para satisfazer questões de natureza política. O combate à corrupção faz com medidas concretas, defende o pesquisador do CIP, Bartas Rafael.
Estamos a falar disto há muito tempo e acabamos perdendo, de alguma forma, a esperança. E quando o próprio nível da corrupção vai crescendo e vai abrangendo áreas vitais para qualquer Estado de Direito, que sequer democrático, é preciso que tenhamos a hombridade suficiente para dizer que este combate não está a ter os efeitos desejados.
Mas opinião contrária tem o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Pissa.
É verdade que ainda é incipiente o exercício, mas já nos anos anteriores, quantos membros da CERNIC eram presos? Quantos dirigentes superiores do Estado eram buscadas pessoas para serem colocadas à barra da justiça? Certamente, havemos de ter registros quase que inexistentes. Mas nos últimos tempos, não são poucos casos que temos estado a acompanhar. Que bom, há pessoas que já estiveram a um nível muito alto a nível de administração do Estado e por aí em diante, que hoje têm estado. E eu penso que este é o resultado desta vontade política que foi expressa pelo Presidente da República.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos a São Tomé e Príncipe, arquipélago que recorda nesta quarta-feira o rei Amador, o escravo que em 1595 desafiou o regime colonial português pela liberdade dos seus. 4 de janeiro, Dia dos Heróis de Liberdade, em homenagem à morte daquele rei que promoveu a grande revolta dos escravos no arquipélago, tal como reporta e recorda-nos aqui o Oscar Medeiros.
Reza a história que Amador Vieira conquistou 3 frentes de luta que culminaram com a conquista da cidade de São Tomé, tendo fundado o seu próprio reino livre da dominação portuguesa em 1595.
Ele, de facto, encontrou condições propícias, né? Porque ele, para ter que revoltar, ele revoltou com base nos desentendimentos que houve aqui no território santomense, né? Entre entidades camarárias, entidades da coroa e os religiosos. Eles não se entendiam e, como não entendiam, Amador aproveitou dessa situação e rebelou.
Pouco se sabe sobre a vida de Amador Vieira. Alguns documentos dizem que terá nascido em Angulares, em São Tomé, em 1550. Após a conquista da cidade, ele foi traído por um dos oficiais do seu exército e acabou preso, decapitado e o seu corpo esquartejado pela cidade. Lê-se nos documentos.
Ele teve um papel de destaque num período ainda muito curto, digamos assim, da descoberta de São Tomé e Príncipe, né? Houve essa descoberta e vieram colonizar, povoar, e ele surge, né? Em 1500, século XVI, o Amador surge com esse propósito de pregar a liberdade, né? A liberdade para a população santomense.
Era o historiador Amaro Gaudêncio. Com o passar dos séculos, o rei Amador tornou-se mito entre os cidadãos santomenses e um símbolo de libertação do domínio colonial. Desde 1976, quando o escudo português foi substituído pela nova moeda nacional, a dobra, as notas bancárias do país retratam a figura de Amador Vieira, concebida pelo artista plástico santomense Protásio de Pina. 13 anos após a transição democrática do país, o dia 4 de janeiro, uma das datas indicadas como a da sua morte, foi declarada pela Assembleia Nacional como feriado nacional, em homenagem ao nacionalista que desafiou o sistema colonial em 1595. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. De São Tomé, vamos a Guiné. Guiné-Bissau, que no ano passado viveu momentos de incerteza política. Mesmo assim, os guineenses, entrevistados por Lassana Kassama, têm sonhos para 2023. Lassana.
Na Guiné-Bissau, uma das evidentes perspectivas para o ano 2023 tem a ver com as eleições legislativas antecipadas de 4 de junho. Pelo menos, este é o entendimento do investigador e escritor guineense Samba Bari.
Embora as preocupações são muitas, desde logo temos uma eleição legislativa a ter lugar em 2023, cujos preparativos está a juntar muitos ingredientes de confusão na classe política, o que significa vai ser um processo a desviar toda a atenção dos cidadãos antes e depois das eleições. Pior ainda será se se mantiver este ambiente de prepotência e de irredutibilidade presente na convivência conjuntural da política do país, as legislativas poderão correr mal e, se assim for, a crise intensificará ainda mais.
Por sua vez, o ativista e professor guineense Soumaila Diallo defende que a Guiné-Bissau vai para 2023 com uma série de problemas que tem vivido nos últimos 3 anos.
Problemas que vão de restrições a todas as liberdades democráticas no país, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, liberdade de expressão e de opinião, liberdade de organização e de manifestação política, exemplificados com atos de perseguição política a adversários do regime atual, restrições de liberdade de expressão através de exemplos concretos de perseguição de vozes opinantes que não se inscrevem na ditadura que o regime atual quer impingir ao povo da Guiné-Bissau. Por outro lado, temos um setor social profundamente paralisado, com recorrentes greves com que o país se deparou no ano de 2022 e nos últimos 3 anos também nas áreas de saúde e educação, problemas que ainda continuam por resolver. E neste momento o povo com profundo problema de perda de poder de compra. Os produtos da primeira necessidade com preços muito altos, acima das capacidades da maioria da população, com salários miseráveis e a maioria dessa população desempregada, não é? Sem que o governo e o regime no seu todo tenham a capacidade de mitigar essas dificuldades do povo. E para agravar a situação, há uma contínua onda de instrumentalização de identidades étnicas e religiosas no país para fins políticos.
Para assumir a Diallo, são, aliás, os desafios da Guiné-Bissau para o ano 2023, destacando que os mesmos são superáveis, mas mediante o diálogo e o cumprimento de certas normas por parte das autoridades políticas guineenses.
Todos estes problemas são superáveis, mas isso só acontecerá quando o Presidente da República, sobretudo, souber dos limites que a Constituição impõe à sua figura e respeitar os direitos e liberdades consagrados nas leis democráticas que a Guiné-Bissau tem. Sim, como se deve abandonar discursos capazes de agudizar a divisão existente hoje em dia entre os guineenses, divisão instrumentalizada por interesses políticos identificados e que não querem que a política se torne num ato de discussão de projetos políticos capazes de projetar o país para o progresso, mas sim distrair o povo com questões banais, como pertenças étnicas e religiosas, que não resolvem os problemas que o povo tem hoje, e arranjar mecanismos de mitigar as dificuldades de sobrevivência do povo através de medidas económicas capazes de atenuar os preços dos produtos da primeira necessidade no mercado, assim como resolver os diferendos com os sindicatos das áreas sociais vitais para o funcionamento do país no presente e no futuro.
No mesmo diapasão, alinhou o investigador e escritor guineense Samba Bari, que no entanto apontou que 2023 deve ser sobretudo um ano de compromisso com a unidade nacional e o entendimento político.
Quando falamos de um país, estamos a falar de uma unidade de onde o fazer face aos desafios recai na obrigatoriedade de todos submeterem à lei, à ordem e uma responsabilidade idônea de fazer política com muita capacidade de encaixe. Quero dizer com isto, a República da Guiné-Bissau precisa, antes de mais, de se reencontrar no entendimento como forma de poder construir uma estrutura central capaz de enfrentar e superar os desafios diários. E isso depende só e somente da vontade do próprio guineense, tendo em conta que nada de bom é possível conseguir dentro de um ambiente de confusão, de divisão e de guerra contínua.
Visão perspectiva do investigador e escritor guineense Samba Bari sobre os desafios da Guiné-Bissau para o ano 2023. Estivemos também a ouvir o professor e ativista Soumaila Diallo. Lassana Kasma, para a Voz da América.
A recente aprovação da lei da amnistia tem colocado muitos presos nas ruas, num número que pode chegar a 10% da população carcerária em Angola. A preocupação agora é o futuro destes reclusos quando se desconhecem planos de reintegração. Kok Mukuta, em Luanda.
A maior dificuldade de integração dos cidadãos que estão a ser colocados em liberdade está no facto das prisões em Angola serem consideradas micro-sociedades criminosas. Para o jurista Pedro Capracata, a situação agrava-se ainda mais no facto do país ser uma comunidade propensa para o cometimento de crimes.
Uma sociedade onde encontramos uma tendência muito grande ao cometimento de crime, não tem como ressocializar uma pessoa que veio de micro-sociedade criminosa também. Na cadeia aprende-se o cometimento de crimes.
Entretanto, para Serra Banco, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, a JPD, é necessário um trabalho aturado para a reintegração dos indivíduos que estão a ser colocados em liberdade.
Porque nós sabemos também que existem cidadãos que tenham comportamentos reiterados, comportamentos propícios para o cometimento de atos criminosos. É necessário que eles, postos cá fora, não encontrem as mesmas condições que os levaram à prática do crime. Mas parece-me que o que nós temos cá neste momento, a situação em que nos encontramos, a situação social e económica difícil, propicia que alguns cidadãos não resistam ao cometimento de alguns delitos.
O governo angolano ainda não se pronunciou sobre o plano de reintegração destes cidadãos. Kok Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes não conseguiu escolher o seu presidente em 3 tentativas ontem, terça-feira, já que um grupo de legisladores conservadores republicanos continuou a votar contra a candidatura do colega republicano Kevin McCarthy para liderar a 78ª sessão do Congresso. E ainda na quarta votação, ainda não está claro se o McCarthy vai ganhar. Vamos à reportagem.
Pela primeira vez em 100 anos, legisladores na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos não elegeram um presidente, apesar dos republicanos terem obtido a maioria dos votos para tal. Congressista republicana Elise Stefanik.
As pessoas em toda esta grande nação falaram alto e claro que queriam uma nova direção. Eles queriam uma nova direção para interromper essa agenda radical de extrema esquerda, responsabilizar Joe Biden e salvar os Estados Unidos da América.
Depois de 3 rondas e várias horas de votação, o líder republicano Kevin McCarthy não conseguiu comandar os 218 votos, uma maioria simples dos 434 membros da Câmara dos Estados Unidos necessários para ser eleito. Os republicanos têm uma liderança mínima na próxima Câmara dos Representantes, o que significa que McCarthy pode perder apenas 4 votos republicanos e ainda assim ser eleito presidente. Cerca de 20 republicanos conservadores opuseram-se à sua candidatura. Republicano Scott Perry.
Quem quer ser presidente concorda que Washington está falido. E ele disse isso numa das suas correspondências mais recentes. Curiosamente, ao longo dos 14 anos em que esteve na liderança, ele não fez quase nada para mudar isso.
Em vez disso, ele votou pelo congressista Jim Jordan. Matt Gaetz é republicano da Flórida.
Talvez a pessoa certa para o cargo de presidente da Câmara não seja alguém que o queira tanto.
Todos os 212 democratas da Câmara votaram no novo líder democrata, Hakeem Jeffries, para presidente da Câmara. Congressista democrata, Pete Aguilar.
Madam Clerk.
Senhora secretária, pela primeira vez na nossa história, um latino, um negro, está em nomeação para líder desta Câmara.
Mas com Jeffries e McCarthy incapazes de comandar 218 votos, parece que um candidato de compromisso deve surgir. Os legisladores da Câmara dos Estados Unidos não podem ser empossados e nenhuma legislatura ou comissão pode começar a funcionar até que um presidente seja escolhido. A Câmara está agora a votar pela quarta vez.
As autoridades da Somália dizem que 2 atentados contra autoridades na quarta-feira mataram pelo menos 19 pessoas na região central de Hiram. O duplo ataque suicida ocorreu na cidade de Mahas, na manhã de quarta-feira. Mahas é uma cidade da região de Hiram, cerca de 300 quilômetros ao norte da capital Mogadíscio. Mumin Mohamed Halan, o presidente camarário daquela cidade, que falou à televisão estatal, disse que os ataques consistiram em duas explosões de carro-bomba contra a sua casa e a de um membro do Parlamento Federal, Mohamed Abakar Jaqfar. Ele disse que os ataques resultaram em várias mortes. O grupo militante islâmico Al-Shabaab reivindicou a autoria dos ataques. O grupo disse que os ataques tiveram como alvo a principal base do governo em Mahas. Os residentes que falaram à Voz da América por telefone descreveram o ataque como uma das maiores explosões que já ouviram. O ataque gerou condenação de funcionários do governo local e nacional. Mohamed Ibrahim Mualimo, membro do Parlamento Federal eleito na região, disse que o ataque de quarta-feira mostra que o inimigo, ou seja, o Al-Shabaab, desistiu e está apenas com capacidade de realizar ataques à bomba.
Abrimos a revista esportiva nesta quarta-feira a falar do campeão angolano Petro de Luanda, que começa hoje em Rio Maior, em Portugal. O estágio pré-competitivo de duas semanas, visando a segunda volta do Girabola e a participação na Taça de Angola e na Liga dos Campeões Africanos. Em terras lusas, o campeão nacional angolano trabalha com o grupo reduzido, uma vez que 8 jogadores estão ao serviço da seleção nacional, que compete no Chan da Argélia. A primeira sessão do treino foi marcada com a apresentação do novo reforço, o médio português Alex Soares, de 31 anos, que no Twitter disse: "Quero ser campeão pelo Petro de Luanda." O internacional moçambicano Clésio Bauque deixa o Marítimo de Portugal por rescisão contratual mútua depois de 1 ano ao serviço do Clube da Madeira. Antes, o atleta, hoje de 28 anos, representou o Ferroviário de Maputo, Harrisburg City Islanders, nos Estados Unidos. Na Grécia, jogou pelo Panathinaikos. Na Turquia, foi jogador do Istanbulspor AS e no Azerbaijão jogou em 2 clubes. Clésio está, neste momento, sem clube. Em Cabo Verde, o Estádio Nacional vai chamar-se Estádio Pelé, em homenagem ao antigo futebolista brasileiro que morreu na semana passada. O anúncio foi feito hoje pelo governo em comunicado, 24 horas depois de o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter pedido a todos os países que batizem um estádio com o nome do rei do futebol. O governo de Cabo Verde decidiu homenagear o rei Pelé, lê-se no comunicado do Executivo da Praia, uma notícia que tem tido fortes reações opostas nas redes sociais em Cabo Verde. A bola rola no Reino Unido, hoje na Premier League, muitos jogos. Ontem, o líder Arsenal não foi além do empate ante o Newcastle, 0-0, Newcastle, que é terceiro classificado. Hoje temos Southampton, Nottingham Forest, Leeds United, West Ham United, Aston Villa, Wolverhampton, Crystal Palace, Tottenham, Hotspur. No mês das transferências, Neymar pode ter os dias contados no PSG, apesar de até ter vontade de ficar em Paris. Tudo porque a direção do clube francês pretende colocar o internacional brasileiro no mercado no próximo verão, de acordo com o jornal Sport. Aquele diário espanhol diz que o objetivo do presidente Nasser Al-Khelaifi é reformular o projeto desportivo e reajustar a folha salarial do clube, com a continuidade de Messi, que deverá renovar em breve, e Mbappé, que os parisienses pretendem manter a todo o custo. Mas há um fator em contra. Neymar tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2026. E na NBA, Giannis Antetokounmpo conseguiu um novo máximo de pontos na carreira ao marcar 55 na vitória de ontem dos Milwaukee Bucks frente aos Washington Wizards. É mais um jogo da fase regular da competição em que a equipa da casa perdeu por 122-113. O extremo grego conseguiu ainda 10 ressaltos e 7 assistências, entrando para um grupo restrito de jogadores que conseguiram mais de 40 pontos, 10 ressaltos e 5 assistências.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Esta semana será nosso convidado o embaixador de Moçambique, Pedro Comissário, nas Nações Unidas, para falar da presença de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bom, Al Santos, Mariano Bartolomeu, sou a Mais Miguel, foi a segunda parte, voltamos já para a terceira parte, boa noite. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. É a terceira parte nesta quarta-feira, 4 de janeiro de 2022. Na sonoplastia, o Al Santos. Na realização, o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Márcio Miguel. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Estamos em www.voaportugues.com, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube, com notícias em texto, áudio e vídeo. Basta escrever Voa Português. Para contactos através do WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Destaque nas notícias: ataque na Somália deixa 19 mortos e Burkina Faso expulsa embaixador da França. E hoje, por ser quarta-feira, teremos a agenda africana. Treze horas e 1 minuto, na página Agenda Africana, como havia dito, teremos em destaque a resenha 2022, isto na opinião de analistas moçambicanos e angolanos. Vamos para já a São Tomé e Príncipe, arquipélago que recorda nesta quarta-feira o rei Amador, escravo que em 1595 desafiou o regime colonial português para a liberdade dos seus. 4 de janeiro é o Dia dos Heróis da Liberdade em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros.
Reza a história que Amador Vieira conquistou 3 frentes de luta que culminaram com a conquista da cidade de São Tomé, tendo fundado o seu próprio reino livre da dominação portuguesa em 1595.
Ele, de facto, encontrou condições propícias, né? Porque ele, para ter que revoltar, ele revoltou com base nos desentendimentos que houve aqui no território santomense, né, entre entidades camarárias, entre entidades da coroa e os religiosos. Eles não se entendiam, e como não entendiam, Amador aproveitou dessa situação e rebelou.
Pouco se sabe sobre a vida de Amador Vieira. Alguns documentos dizem que terá nascido em Angulares, em São Tomé, em 1550. Após a conquista da cidade, ele foi traído por um dos oficiais do seu exército e acabou preso, decapitado e o seu corpo esquartejado pela cidade. Lê-se nos documentos.
Ele teve um papel de destaque num período ainda muito curto, digamos assim, da descoberta de São Tomé e Príncipe, né? Houve essa descoberta e vieram colonizar, povoar, e ele surge, né? Em 1500, século XVI, o Amador surge com esse propósito de pregar a liberdade, né? A liberdade para a população santomense.
Era o historiador Amaro Gaudêncio. Com o passar dos séculos, Rei Amador tornou-se mito entre os cidadãos santomenses e um símbolo de libertação do domínio colonial. Desde 1976, quando o escudo português foi substituído pela nova moeda nacional, a dobra, as notas bancárias do país retratam a figura de Amador Vieira, concebida pelo artista plástico santomense Protásio de Pina. 13 anos após a transição democrática do país, o dia 4 de janeiro, uma das datas indicadas como a da sua morte, foi declarada pela Assembleia Nacional como feriado nacional, em homenagem ao nacionalista que desafiou o sistema colonial em 1595. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Esta semana no África Agora, o nosso convidado é o embaixador de Moçambique, junto das Nações Unidas, Pedro Comissário. Vamos conversar com ele sobre a presença de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente por um mandato de 2 anos, a começar desde 2023. 13 horas e 5 minutos, vamos de seguida à Agenda Africana.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Esta semana o nosso programa convida à reflexão sobre os eventos que marcaram 2022 e que impacto tiveram. A pesquisadora angolana Cezalpina Abreu e o pesquisador moçambicano Borges Nhamir, muito bem-vindos.
Muito obrigada. Obrigado. Pela oportunidade que me dão de partilhar algumas reflexões.
Obrigada a nós e vamos começar com Cezalpina esta conversa. Cezalpina Abreu, do seu ponto de vista, qual foi o evento mais marcante em Angola neste ano de 2022?
Bem, eu diria que as eleições realizadas em agosto foram marcantes de vários pontos de vista. Embora nós possamos dizer no final do dia que elas não foram nem justas nem transparentes, e eu, por exemplo, o dado sobre a percentagem de 54% da abstenção, eu penso que por si, numa democracia jovem, com cerca de 14 milhões de eleitores inscritos, dos quais 2 milhões falecidos inscritos nos cadernos, mostra que realmente alguma coisa está muito errada por aqui. Houve problemas desde o financiamento dos partidos, os problemas da instrumentalização da comunicação social, principalmente pública, que levou a que, por exemplo, tivesse sido interposta uma ação popular junto do Tribunal Supremo, que não teve consequências, pelo menos até agora. Houve uma redução brutal do número de observadores eleitorais, inicialmente apresentados como 2.000, e nós já protestávamos por ser um número muito reduzido, considerando que haveria 13.000 e cerca de 13.400 assembleias de voto, mas depois acabaram por observadores nacionais e internacionais serem reduzidos a 1.300. Obviamente, isto mostra que não houve possibilidade, não houve vontade realmente em manter esse processo, em manter essa lisura. Foram colocadas uma série de barreiras à utilização de espaços públicos durante a campanha. Nenhum dos membros que solicitaram, portanto, membros da sociedade civil, que solicitaram o estatuto de observador e que já tinham sido observadores antes, foram credenciados. O processo de votação, houve uma luta séria contra a campanha Votou Sentou, portanto, que era uma tentativa realmente dos cidadãos contraporem à falta de observadores. Não houve a fixação de atas síntese, nem sequer depois foram publicadas pela CNS as atas síntese. Os dados previsionais, digamos assim, ou preliminares, foram apresentados pela televisão e não pela CNE. Foi uma coisa também muito estranha. Houve uma contagem recorde, 90 e não sei quantos por cento dos votos em 24 horas e depois levaram mais de 48 horas para contar os 2,8%. Portanto, tudo isso são situações que chamam muita atenção. As missões, houve aspectos aqui valem a pena referir, do ponto de vista de que houve um grau de mobilização cívica muito grande e, pela primeira vez, a diáspora participou, embora numa percentagem muito reduzida.
Exato. E, portanto, olhamos para as eleições como um ponto positivo, mas com muitos aspectos negativos daquilo que a nossa convidada Cezaltina Abreu nos falou aqui. Eu vou fazer a mesma pergunta a Borges Nhamir. Em Moçambique, que vive uma insurgência desde 2017, que aspecto é que o Borges destacaria?
Penso que o maior acontecimento do ano em Moçambique, infelizmente, é o acontecimento negativo, que é a expansão da insurgência para mais distritos de Cabo Delgado. Na verdade, nós sabemos que a insurgência em Cabo Delgado começou em Simba da Praia, depois expandiu-se para Palma, portanto eram dois distritos. Depois foi, durante muitos anos, até 2021, havendo ataques em cinco distritos, todos do centro e norte de Cabo Delgado. Com a chegada de tropas estrangeiras do Ruanda e da SADC, no ano passado, 2021, a expectativa era de que conseguisse conter os ataques. Infelizmente, o resultado foi o oposto, não conseguiu-se conter os ataques, antes, pelo contrário, a intervenção estrangeira fez com que a insurgência expandisse para mais distritos, que tanto o governo, assim como os parceiros internacionais, não estavam preparados para que houvesse ataque nesses locais, porque são distritos que acolhem os deslocados de guerra, que eram considerados mais seguros para o sul da província. Estamos a falar de Anquabe, estamos a falar de Mutuquese, de Chiuri. Portanto, essa expansão da insurgência para o sul fez com que toda a província de Cabo Delgado, dos 17 distritos, pelo menos 15 tenham registrado ataques. Mas também expandiu-se para a província de Nampula, onde assistimos, infelizmente, o assassinato da missionária católica, que foi o caso mais mediatizado, mas também houve civis que foram assassinados, incluindo muçulmanos, para não tentar dizer que isso é uma guerra religiosa, que não é. E também, talvez a terminar, esse aspecto mostrou que o foco do governo no combate à insurgência está mais virado para a proteção dos recursos, nomeadamente do gás, no norte, em Palma, em Moçimbo da Praia, porque é uma zona, é uma cidade satélite de Palma, mas também, mais recentemente, a proteção, notamos o esforço do governo para proteger os rubis em Mutuquese de grafite em Palama, com destacamento já na semana passada de tropas do Ruanda, que estão posicionadas neste momento no distrito de Anquabe, para proteger a indústria de rubis no sul, em Mutuquese, e a indústria de grafite, que são todas mercadorias de grande valor para o mercado internacional. Então, isso mostra que há dualidade de critério na resposta do governo à insurgência, quando é para proteger recursos naturais que são importantes para a economia do país e para a exportação, para a economia global. O governo tem mais força, tem mais prontidão, colocando lá as tropas mais competentes, melhor equipadas, que são do Ruanda. Quando é para proteger os civis e que vem sendo atacados, o governo tem sido brando a responder. Então, eu penso que, infelizmente, essa expansão da insurgência, com a resposta do governo seletiva, foi o aspecto muito negativo que marcou o ano, infelizmente. Eu poderia querer aqui contar coisas positivas, mas com o país inteiro, eu me coloco na população de Cabo Delgado e não consigo notar esses aspectos positivos como sendo a principal agenda do país.
Ainda sobre Moçambique, Borges Nhamir, que é pesquisador do Centro de Integridade Pública e acompanhou de perto o desenrolar do caso de dívidas ocultas, como é que olha para o impacto da conclusão deste caso? Se é que já se pode falar no impacto?
Não se pode ainda falar no impacto. Segundo, não se pode falar de conclusão também, porque nós, neste momento, temos simplesmente a sentença da primeira instância, que é o do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, mas falta ainda os recursos para o Tribunal Superior de Recursos de Maputo, e com certeza que haverá recurso até a última instância para o Tribunal Supremo, porque nós estamos diante de julgamento de pessoas com muito dinheiro, que podem contratar os melhores advogados que o país oferece e podem fazer a batalha legal até onde eles puderem. Portanto, o caso ainda não chegou ao fim. O que nós temos neste momento é que, pela primeira vez, temos alguém condenado, mas é uma condenação que não está transitada em julgado, ou seja, quer dizer que o caso não está encerrado. Nós temos pessoas condenadas, vamos dizer, as mais importantes ou as mais, as com maior envolvimento no caso, são condenadas a cerca de 12 anos de prisão, em média. Mas significa que no recurso essa condenação pode ser reduzida, mas também pode acontecer que seja agravada. Portanto, esse caso ainda não está encerrado. Não estando encerrado, nós não temos um impacto maior. O que nós podemos dizer neste momento é que pelo menos vimos que o aspecto positivo deste julgamento é o acesso à informação, é a partilha da informação. Essas dívidas, que são chamadas dívidas ocultas, sempre foram ocultadas aos moçambicanos. Os moçambicanos não sabiam o que aconteceu, quem é que contratou as dívidas, quem é que beneficiou dos dinheiros. Então, com esse julgamento, que o tribunal tomou uma decisão muito inteligente, que eu saúdo, de permitir que o julgamento fosse transmitido em direto pela televisão e pelas redes sociais, permitiu que os moçambicanos tomassem conhecimento do que efetivamente
muito
aconteceu.
Bem.
Permitiu
muito bem.
Que os moçambicanos percebessem quem recebeu o que e quem fez o que com o dinheiro que recebeu.
Muito bem. Borges, já vamos voltar ao Borges. Vamos agora a Cezaltina, que é pesquisadora da Universidade Católica de Angola. Cezaltina Abreu, Angola e outros países africanos bateram com a mão na mesa na Conferência do Clima este ano. Podemos dizer que 2022 foi um ano de mudança de paradigma em relação às alterações climáticas ou nem por isso?
Olha, Mayra, eu acredito que há aspectos a destacar, sim. Há aspectos a destacar e um deles, por exemplo, é o facto de que as perdas e as compensações terem entrado pela primeira vez na agenda global depois de anos de discussão. Então, este aspecto é um aspecto a acompanhar, obviamente, e que nós precisamos de estar atentos para o acompanhar. Mas há uma série de outros, exatamente por força da repetição de um conjunto de medidas, nomeadamente tomadas e de recomendações por grandes conferências. Eu participei já em algumas, nomeadamente na ECO 92, e há muita esperança sempre em torno destes eventos, mas depois vê-se que na prática a implementação, quer dizer, fica um pouco pela a venda de ilusões, não é? E pelo gasto de dinheiro que essas conferências levaram ou obrigaram a fazer. Mas nós, no caso concreto de Angola, temos neste momento situações muito graves, principalmente no Sul, mas não só. Mas o caso do Sul é um caso de fome associada à seca, a seca mais grave, mais extrema em 40 anos, que está a provocar também deslocados climáticos. Portanto, nós estamos a ter uma deslocação da população em direção à Namíbia, nomeadamente, a outras regiões dentro do país, mas essencialmente atravessando a fronteira em direção à Namíbia em busca de sobrevivência. E isso é um aspecto que nós precisamos de considerar. Portanto, o que está a acontecer neste momento é que, mais do que a alteração climática, o que está por trás é uma crise climática que vai ter e já tem consequências globais, irreversíveis e existenciais. Nós vamos provavelmente começar a ter cada vez mais, como já tem sido neste século, mais pandemias de origem zoonótica, não só cada vez mais frequentes, como cada vez mais devastadoras nos seus resultados.
Borges, em relação a Moçambique, as alterações climáticas?
Penso que Moçambique é dos países mais afetados pelas alterações climáticas devido à sua localização geográfica. Estamos aqui na porta do Oceano Índico, que é uma bênção porque é fonte de recursos importantes para a sobrevivência das populações, mas também é um problema sério dos ciclones. E nós, como podemos ver, a região que mais se sentiu desses ciclones é a região centro, com o ciclone Idai, que aconteceu há alguns anos, mas os efeitos ainda se sentem hoje. O local onde é mais dramática esta situação é Cabo Delgado, por causa do conflito que nós temos lá, que forçou deslocados vítimas do conflito causado por efeitos humanos. Mas também temos a escassez de recursos causada pelas mudanças climáticas. Então, imagina uma situação em que as pessoas já enfrentavam secas, já enfrentavam cheias, E depois, às vezes, enfrentava a destruição de culturas por causa de eventos extremos de clima. E quando há essa grande mudança de populações por causa de conflito, então gera-se ali uma combinação que muitas vezes é ignorada, mas é uma combinação muito drástica para as comunidades, que é a combinação de conflito e insegurança. Isso exacerba a escassez de recursos nas comunidades, o pescado já não sai, isso em si gera conflitos. Neste momento, parece que ninguém presta atenção para esta situação em Moçambique. Muito pouca gente preste atenção para isso, mas se não continuar sem se prestar atenção, o que vai acontecer é que nos próximos 2, 3 ou 5 anos nós vamos ter uma situação de outros conflitos causados por causa de escassez de recursos resultado das mudanças climáticas.
Exato. Então,
é uma agenda que infelizmente está a passar ao lado, mas é preciso que se desperte para ele, para aqueles que tomam a decisão.
Muito bem. Susaltina, este foi um ano de vários conflitos, estamos aqui a falar muito de conflitos. Em África podemos destacar o conflito na Etiópia também, mas ainda mais perto de Angola, o conflito entre o Ruanda e a República Democrática do Congo.
Olha, eu olho para essa situação porque, de alguma maneira, como disse, elas estão muito presentes em África. E eu penso que nós temos que ir à história para ir buscar, de alguma forma, tentar encontrar as causas de alguns desses conflitos. Eu acredito que no caso da RDC, nós temos que ir à história, temos que voltar lá às décadas de 60 e começar por lá. Começar de agora, como se refere quando se fala digamos, do conflito Ruanda-RDC e dos problemas nas províncias do leste há de cerca de 2 décadas, pelo menos há 23 anos que estão lá as forças das Nações Unidas, não é? A MONUSCA, a missão MONUSCA. Portanto, vá, 2, 3 décadas de conflitos naquela área. Eu creio que nós temos, como disse, de ir à história para ir buscar as razões que estão por trás, portanto, do surgimento desses grupos que lutam por autonomia, por emancipação, por afirmação de nacionalidades e que, de alguma maneira, existem praticamente em todos os países. Angola também tem. Nós temos o problema de Cabinda, nós temos o problema das Lundas e teremos uma série de outros, porque sabemos também à partida como é que, a partir não só da Conferência de Berlim, mas tudo o que seguiu, de mate inglês e uma série de outros acontecimentos, as fronteiras foram estabelecidas em África e os poderes coloniais foram institucionalizando, rivalizando uns com os outros. Houve 2 processos, um processo de paz de Luanda, que criou uma comissão trilateral e fez um apelo ao cessar-fogo, mas que não foi, mas que teve a ausência do M23, e agora há um processo na Nairobi onde se focam as esperanças. Mas, como disse, eu creio que é necessário ir à história e procurar com afinco as origens destes conflitos.
Borges, o Ruanda é mencionado em vários conflitos, no Congo Democrático, em Moçambique, como aliado, como parte da busca de solução. Como é que devemos olhar para o papel do Ruanda este ano?
Bom, primeiro é preciso, como moçambicano, e sem ser porta-voz de moçambicano, dizer que os moçambicanos devem agradecer a intervenção do Ruanda em Moçambique, que ajudou a conter os ataques. Há ruandeses a morrer em Moçambique para proteger Moçambique, e isso é de se agradecer. Dito isto, também levanta-se preocupações, porque não se conhece os acordos por detrás da intervenção do Ruanda em Moçambique, não se sabe o que é que eles vão levar em troca, nem quando, não se sabe quando é que eles irão sair. Então, eles há sempre suspeita de que eles possam parecer mais um exército privado para o presidente Nyusi, que também está com tendências de querer continuar no poder para além dos 2 mandatos constitucionais. E olhando para Ruanda, há medo também de que Moçambique esteja a importar do Ruanda, para além dos militares que vêm aqui proteger os moçambicanos, mas também o regime político de se permanecer no poder por muito tempo. Então, há essas preocupações. E quando se olha, por exemplo, do recente relatório de expertos das Nações Unidas a indicar que há evidências de que exércitos ruandeses tenham estado a combater ou a ajudar a combater na República Democrática de Congo e violando a soberania de um Estado vizinho, isso levanta cada vez mais preocupações para moçambicanos a longo prazo. E nós temos que os ruandeses hoje estão a prestar ajuda a Moçambique, mas quando e como é que vão sair e a que preço eles irão sair, porque naturalmente os moçambicanos esperam que a soberania do país nunca seja vendida para o Ruanda. O papel do Ruanda no Congo tem raízes históricas que têm que ver com o genocídio, porque o Ruanda essencialmente acha que há genocidas que estejam na República Democrática do Congo, mas tudo isso tinha que ser feito nos termos da lei internacional, na cooperação entre todos os Estados, nunca um exército de um país invadir outro país em busca de quem quer que seja. Portanto, há preocupações. E quando se agradece a intervenção do Ruanda em Moçambique, há preocupações sobre a integridade de governação do Ruanda neste momento, que também pode estar a exportar, para além de apoio militar, mas regimes políticos que são detestáveis, são regimes autoritários.
Quais foram os pontos positivos ou os desejos para 2023? Por favor, Cezaltina Abreu.
A democracia resistiu. A democracia resistiu nos Estados Unidos, venceu no Brasil e através dos movimentos cívicos e dos movimentos juvenis tem havido sinais de que nós vamos conseguir impedir que os regimes autoritários se instalem, que os neofascismos se instalem também.
Borges, um ponto positivo.
Bom, o início de exportação de gás da parte de Moçambique, do gás natural da Bacia do Rovuma, depois de quase uma década à espera, é um aspecto positivo, porque Moçambique entra no mercado global de gás, é uma esperança de que os recursos estão lá, possam ser monetizados ao benefício dos moçambicanos.
Muito obrigada pelo vosso tempo. Espero voltar a tê-los no próximo ano, 2023. Votos de um 2023 muito feliz para os dois e as vossas respectivas famílias.
Washington DC, Voz da América. A polícia da Somália disse que dois bombistas suicidas mataram pelo menos 19 pessoas na manhã desta quarta-feira quando atacaram uma instalação militar numa região do centro da ofensiva do governo contra extremistas Al-Shabaab. O ataque ocorreu na região de Mahas, Nihiran, após a oração do amanhecer. E por último, a junta do Burkina Faso solicitou a saída do embaixador da França, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. Esta aparente expulsão, supostamente solicitada em carta enviada mês passado, sinaliza uma maior deterioração das relações entre o país da África Ocidental e o ex-governante colonial. Marcamos o ponto final, a produção de Mariano Bartolomeu, e na sonoplastia, o Al Santos. Eu sou a Mãe Miguel. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A ameaça global representada pelo terrorismo está a aumentar e mais dispersa do que nunca, de acordo com as Nações Unidas. Será necessária uma abordagem coletiva renovada para o derrotar. No ano passado, o mundo enfrentou mais de 8 mil incidentes terroristas em 65 países, provocando a morte de mais de 23 mil pessoas, disse a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland. Ataques recentes em todo o mundo, o ataque bombista de uma delegacia de polícia na Indonésia, a tentativa de golpe na Alemanha e incidentes odiosos aqui no nosso país, lembram-nos que nenhum país está a salvo dessa ameaça e não pode ser derrotada por nenhum de nós sozinho ou por qualquer bloco regional. Devemos todos trabalhar juntos. Cabe-nos enfrentar essas questões em conjunto, desde os espaços subgovernados e desgovernados suscetíveis ao controlo terrorista às condições desesperadoras propícias ao recrutamento, às fontes de financiamento ilícito, às ideologias perversas que se espalham online e além fronteiras. Um dos desenvolvimentos recentes destacados pela ONU é o aumento em 320% do extremismo violento com motivação racial ou étnica, com novos vínculos transnacionais entre os grupos. Essa ideologia, enraizada no ódio perene como xenofobia, racismo, antissemitismo e todas as formas de fanatismo, encontrou uma causa comum online, com novos membros sendo recrutados por meio de várias plataformas de mídia social e fotos falsas e manipuladas rapidamente, espalhando assim desinformação e ódio, reiterou a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos. Portanto, é fundamental que desenvolvamos as nossas capacidades compartilhadas para melhor detectar, degradar e responder a essas novas ameaças, acrescentou a subsecretária Nuland. Para ser verdadeiramente eficaz, o contra-terrorismo precisa estar aninhado no esforço de todo o governo e de toda a sociedade. Temos de fomentar a boa governação, o respeito pelos direitos humanos, o acesso à educação, cuidados de saúde e oportunidades económicas. Temos de apoiar os governos e sua capacidade de atender os seus cidadãos. Isso é fundamental para quebrar o ciclo de extremismo violento. É por isso que estamos focados na implementação da atual e robusta estrutura global de contra-terrorismo, focada numa abordagem de toda a sociedade, continuou a subsecretária de Estado. Todos os nossos objetivos compartilhados são colocados em risco pela ameaça generalizada do terrorismo, acrescentou Newland. O inverso também é verdadeiro. Se conseguirmos progredir em relação a esses objetivos, drenarmos o pântano onde o terrorismo vive e prospera. Pedimos à comunidade internacional que se una para enfrentar o flagelo do terrorismo. As consequências do fracasso não devem ser aceitáveis para nenhum de nós, concluiu a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.